Player, chegamos para mais uma edição do nosso podcast semanal sobre games, aleatoriedades e tudo mais que vier à mente, o nosso querido Player 1. Hoje nós vamos aqui um papo mais leve, descontraído, que serve muito para apresentar aqui a você, querido ouvinte, os novos membros dessa equipe. Já foram apresentados lá no nosso Twitter, mas vão ser agora oficializados e batizados aqui no podcast. Primeiramente, não estou sozinho, tenho ele aqui, o menino de ouro, o Robin da Podosfera. Se eu fosse Tom Hanks, ele seria meu Wilson, Pedro Galante.
Fala, Vitão, fala, galera. Dá boas-vindas aí aos novatos. É muito estranho falar novato, porque geralmente eu que sou novato em tudo, né? Mas eu queria agradecer especialmente hoje aos nossos advogados que revogaram a liminar que proibia que o tema fosse o tema de hoje. Logo 30 minutos antes da gravação aqui, então deu tudo certo. Só queria fazer esse disclaimer aí.
É, e hoje o Player 1 vai passar no 4-2-3-1. É. Vai passar em outro feed. Vai passar no THR.
A gente vai passar em outro feed.
Perfeito. Além de Pedro Galante, temos ele aqui, que ostenta agora um novo móvel em sua casa. Se quiser baixar a guarda, é só desbloquear. Estou esperando a sua foto aparecer. E pode deixar, eu puxo um assunto com você.
Quem? Mas não tem problema. É, mais uma vez fico lisonjeado por esse pedido de nude em forma de música, porque é isso que parece que a música fala. E sim, já...
Caralho, essa música parece qualquer coisa, menos um pedido de nude aqui.
Um pedido de nude isso. É, então, desculpa, desconsidera a mensagem.
A música fala de duas pessoas que se amam, check. Brigados, talvez, quem sabe, e que estão tentando se reconciliar.
Aí o nude faz
então,
o quê?
Não há nude.
Eu ia falar exatamente
então,
isso.
Então, Vitão, desconsidera.
Você
a foto
não
que
pode
que
nunca ter problemas jurídicos.
Desconsidera a foto que eu acabei de mandar.
Kim Woods, você não pode nunca ter problemas na justiça. Você vai tentar resolver tudo da pior forma.
Bom, de qualquer forma, cara, eu queria falar que sobre a fala do Pedrinho ali na apresentação, eu vi que o 4231 estava em gravação, me deu uma vontade absurda de entrar lá.
Dá vontade de entrar,
bom,
né?
Viu o que tá rolando aí no servidor deles. Mas, cara, vamos esperar pelo podcast deles no feed, né? Mas tenho certeza que vai ser muito bom.
Dá muita vontade. É que a gente já participou de alguns podcasts aí, o Chucrute FC, eu também participei do próprio do 4231. Eu fico vendo ali o Craig entrar, dá uma vontade de pingar ali, ficar só de ouvidinho, ou então dar um qual é a rapaziada no meio do programa, que é interessantíssimo. Agora vamos falar também das novas caras que estão abrilhantando nossas redes sociais. Você que acompanha o Player 1, primeiramente, obrigado pelo toda a galera que chegou no programa com Bruno Formiga. E obrigado você, Bruno Formiga, por ter ajudaram tanto, o cara colocou nas redes sociais dele, usou, pela primeira vez eu vi o Player 1 com aquele negocinho de puxar pra cima no Instagram, eu fiquei muito lisonjeado, e cara, vocês que estão vendo nossas redes sociais, @podcastplayer1, todas as redes, tá vendo que tá rolando mais notícias, uma presença nelas que a gente não tinha antes, e se elas estão acontecendo, pode ter certeza que esses dois que virão falar com vocês são grandes responsáveis, primeiramente ele, quem já ouviu o cast sobre The Last of Us, vai reconhecer essa voz e esse barulho de moto inacreditável no fundo, só fala, que foi recomendado a nós pelo Igordão, grande parceiro, já tá muito tempo sem aparecer aqui, Gordão, então faz favor. Esse cara que a gente adorou o trabalho dele e fez questão de ter ele conosco, o Guizeira.
Olá, senhoras e senhores, aqui é o Guizeira. Primeiramente, muito obrigado à galera do Player 1 pelo convite, mais uma vez estou aqui.
Guizeira, agora você também é a galera do Player 1, Guizeira.
Porra, fico lisonjeado.
Obrigado a mim mesmo.
Fico lisonjeado, obrigado, Igordão, pela recomendação. E agora eu vou dar uma parada aqui na minha entrega de moto aqui para gravar esse cast maravilhoso com vocês.
Além dele, temos aqui o cara que foi me apresentado por um nome. Eu não chamarei ele pelo nome de verdade, mas que desejo fazer um desabafo pra vocês aqui. Tem minha antipatia, pois eu, ao cometer uma loucura, que é comprar um jogo merda, perguntei a opinião dos meus queridos amigos. E ele, no grupo do nosso querido podcast Player 1, não me falou que esse jogo era uma merda, falou que era bom. Então você me deve R$15, Lelo.
Pô, cara, eu te devolvo em cerveja, pode ser? Caramba, cara, fala, galera, tranquilo. Bom, primeiramente um prazer, como o Gui falou aí, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar nessa equipe, ouvir o professor, buscar os três pontos, sempre, sempre, dedicação total, agradecer sempre muito a torcida.
Isso aí, vamos marcar lateral e fazer pressão no campo de ataque. E galera, o programa de hoje é um tema leve para ambientar vocês, porque esses caras vão estar sempre aqui com a gente, vão estar sempre nas redes sociais. Então vamos falar sobre o que a gente tem jogado aqui. Olha, não vamos fazer... Como você conhece já o Player 1, o estilo Player 1, você não vai ter muita organização, não vai ter uma lista em que cada um vai falar de uma vez. Vamos jogando, quem quiser falar 3, fala 3. Quem quiser falar 1, fala 1. Mas eu quero deixar aqui meu desabafo. Quando eu vi... Todo mundo falando bem de The Witcher 3, eu falei, porra, quando chegar na nova geração, e eu vou chegar, se alguém estiver ouvindo aí, for de uma loja e quiser patrocinar um console aí, eu tatuo você no meu peito, mas eu vou chegar na nova geração e vou jogar The Witcher 3. Mas aí eu pensei, porra, vou jogar The Witcher 2? Antes, tava barato, R$15 na live, no Xbox 360. Irmão, que jogo chato. Meu Deus, se você gosta de The Witcher 2, eu não tô xingando você. Eu tô xingando o jogo. Eu achei o jogo uma merda, um jogo chato. Daqui a pouco eu vou falar dos jogos que eu tô curtindo jogar, mas eu quero deixar registrada aqui a minha indignação.
Que te incomodou tanto, cara?
Caralho, eu odeio hack and slash. Eu detesto hack and slash, primeiramente. É, não é uma parada que eu goste. E, brother, eu achei que fosse um jogo... Ai, mano, porque tem os diálogos, são maneiros, a parada de você montar a história, toda a parada de meditar pra montar poção... Mas o combate eu achei meio bosta, sinceramente. Eu achei muito, tipo, hack slash mesmo, manda pra frente, bate, bate, bate. Não tem nenhuma animaçãozinha. Ele e eu achei um jogo... Primeiramente que o jogo me ofendeu. Ele me botou numa arena, eu fiquei na arena treinando lá, fiquei 40 minutos da minha noite ali jogando, pra no final ele falar, com base na sua habilidade, vamos botar no Very Easy. Eu já fiquei puto. O jogo me chamou de
caralho, aí foi uma controlada do desenvolvedor, mano.
Porque eu gosto de sentir que eu sou ruim no jogo, ou então é por isso que eu gosto de Assassin's Creed. Assassin's Creed é minha franquia favorita, porque ele me pega na mão e me conta uma história e eu me sinto bom. Eu vejo aquele cara fazendo parkour, assassinando. Eu acho que eu sou bom. É, qualquer um é bom, mas eu não ligo. É, como diria meu irmão, eu não sou todo mundo. Mas The Witcher, ele esfregou na minha cara que eu sou ruim. Só que
o jogo roubando sua autocrítica, né?
Sim, o The Witcher fez como o King Woods e me autocriticou. Falou que eu sou very easy. Tudo bem, mas não precisa falar, não precisa me botar pra jogar 40 minutos pra saber isso. Se ele pergunta, você faz uma prova, um psicotécnico, bota um psicotécnico antes do jogo, me bota pra responder, tu vai ver que eu sou very easy, porra. Aí beleza, joguei, aí o cara tá preso e fica dando uma entrevista de emprego lá pro maluco. E eu respondendo, aí tava maneiro, interação, porra, maneiro. Aí daqui a pouco ele voltou pra porra do castelo, que parece Dragon Age Origins, que é outro jogo que eu achei uma bosta, e porra, e o cara fica dando espadadinha fraca, espadadinha fraca, espadadinha forte. Aí próximo inimigo, espadadinha fraca, espadadinha fraca, espadadinha... Ah, mano, não dá pra mim não. Desculpa. Mas aí, depois eu vou falar os jogos que eu tô jogando, e o ouvinte vai ver que eu sou um cara limitado, porque com certeza The Witcher é um jogo muito mais jogo do que os que eu tô gostando. Mas eu sou limitado, eu sou meio débil pra videogame, eu gosto de coisa meio boba, mas é isso aí. Podem falar agora, eu só queria botar, cara, isso pra fora e tirar esse peso.
Defenderam
de
um pouquinho o Witcher 2. É que, assim, eu acho que ele envelheceu mal, cara. As mecânicas dele não são tão diversificadas como você reparou. Ele, o que eu acho que tem de mais positivo nele é realmente a criação de universo. A criação de universo dele eu acho muito boa, tipo, o desenvolvimento de personagens. E eu acho que já é, tipo, você vê... Comparando com o 3, você vê tudo que tá no 3 foi uma melhora do que já foi explorado um pouquinho no 2, sabe? Então ele é uma evolução muito grande.
Você leva coisa de um pro outro, não leva? Não tem uma parada assim?
Cara, leva. E assim, eu acho que muito também do universo, pra quem jogou o 2, assim, eu não cheguei a jogar inteiro, joguei só uma parte, mas assim, muito do universo ele já te coloca no Witcher 3 de uma maneira muito diferente, assim. Muito, muito diferente.
De que ano que é o The Witcher 2?
Cara, eu vou chutar muito longe aqui pra 2009.
Parece ser início de geração, pela parte gráfica dele. Não que eu ligue muito pra gráfico, mas ele parece muito ser o início de geração.
The
assim.
Witcher 2, Assassins of Kings, deixa eu ver aqui. Ele é...
2011. 2011. Garinho, confirma a informação aqui.
Oi?
confirma a informação aqui, ano de lançamento 2011. Mas se os senhores me permitem, deixa eu fazer aqui um adendo, é o seguinte. Então, eu acho que você não foi preparado o suficiente para adentrar nesse universo. É o seguinte, para jogar um jogo como The Witcher, você tem que estar predisposto a entrar no mundinho. O que, que eu quero dizer com isso? Senta, fecha a cortina, se isola de todo o barulho possível e começa a jogar. Entra no mundinho, entra na história, tá ligado? Quando você entrar no The Witcher 3, você vai ver que isso faz total sentido, cara. Quando você estiver explorando Pomar Branco, que é a primeira cidade lá do The Witcher 3, você vai pra uma side quest, você vai ter que pegar o seu... Você vai ter que cavalgar até lá, entendeu? Você vai ter que dirigir até o final, e no meio desse caminho pode acontecer diversas coisas. Então eu acho que você tem que entrar com uma cabeça mais aberta pra você poder aproveitar esse jogo no seu 100%. Não sei se o Lalo concorda comigo.
Cara, concordo.
Eu vou falar um bagulho aqui com vocês.
Vou dar uma resumida no que tudo que foi dito.
Eu sou limitado.
Se é o conceito do jogo.
Não,
Eu sou limitado. Não, eu já entendi. O problema sou eu, é isso?
É injusto, é injusto. Não é chato. É que nem Red Dead Redemption. Você tem que...
Não. Dizerá.
Não fala mal de Red Dead Redemption.
A gente vai fazer na mão. A gente vai fazer na mão. Eu sou do Rio de Janeiro.
Jamais.
Quando acabar a pandemia...
Seu time guia tranquilamente. Porque...
Pois é, você tem que estar predisposto, você tem que vestir as suas esporas, meu amigo, e entrar no mar. Mas... Você tem que colocar o seu chapéu e estar disposto a se queimar, não. Bro.
Estão querendo dizer que espadinha fraca, espadinha fraca, espadinha forte é melhor que Red Dead Redemption?
Não.
Não foi isso que eu falei. Vossa Senhoria está colocando palavras na minha boca. Não foi
você
isso
está sendo leviano, né? Eu prefiro um jogo caçando aqueles coelhos do início do Red Dead do que ficar... Quanto tempo... Meu irmão, eu tô com 3 horas de The Witcher 2. Quanto tempo vocês acham quando vocês me dão? Eu vou jogar o tempo que vocês me falarem. Não, joga tanto tempo e você vai sentir.
7 horas.
Fala que eu jogo.
Mais ou menos a partir da 108ª hora, você vai adorar.
Peraí, rapidão. Eu entendo o lance de ter uma dificuldade de entrar no jogo, tá? Você pode estar achando uma merda o jogo, e tudo bem, é direito seu, simplesmente...
Vamos deixar claro, eu não tô achando uma merda porque assim, o jogo é bem feito e tal, eu tô falando que,
não,
sei
tipo,
lá, mano...
E tudo bem, e tudo bem, não caiu no seu gosto, e é o que eu tô dizendo, tudo bem. O início do Red Dead, do primeiro Red Dead pra mim, foi dificílimo, cara. E o início do 2 também não foi fácil, assim, hoje eu sei que o jogo vai ter o pior.
Exatamente, o início do Red Dead 2 então, é muito lento, e se você desistir ali, você tá perdendo um dos melhores jogos da geração.
Eu sei disso, e eu sei que assim, por isso que muitas vezes eu quero jogar Red Dead, mas eu falo, cara, eu não tô bem pra jogar. A mesma coisa no The Last of Us 2 agora, que eu ainda não zerei, tá, ouvinte? Então...
Eu também não tô bem pra jogar esse The Witcher não, cara.
Então...
Eu não tô bem.
Não, às vezes você tipo, fala assim, cara, acho que não é o momento, porque eu não vou estar totalmente imerso. Eu vou estar pensando em mil coisas, vou querer acelerar, eu tô impaciente, então não é a hora pra eu jogar agora. E tudo bem, porque o começo, eu joguei eu acho que já falei isso aqui, eu joguei o primeiro Red Dead, logo em seguida que eu joguei o Assassin's Creed 3. A movimentação do Connor é a coisa mais fluida que tem. É excelente, é muito boa.
Ah, que delícia.
E quando eu fui jogar o primeiro Red Dead, cara, eu queria matar o John Marston no soco, porque o arrombado, ele parece um palito subindo uma cerca.
Não seria difícil, porque ele luta muito mal.
Então, ele parece um palito, ele parece dois palitos, um em cima do outro, andando, cara. Então, e isso é uma coisa que eu já falei, a Rockstar até hoje não consertou. Então, eu demorei pra entrar na vibe do jogo, e depois, uma vez que eu entrei, cara, tipo, eu fiquei maluco, aquilo foi ótimo, eu joguei muito.
Mas isso que o Kim tá falando é real, e eu acho que o Vitão, quando ele coloca que o jogo é chato, começa a meio ter uma divisão, que são pelo menos duas formas que eu enxergo os jogos. Tem, tipo, uma diversão, assim, é claro que você se diverte de qualquer forma, mas tem uma diversão que ela, tipo, requer um pouco mais de você, que é essa parada de você entrar no jogo, na história, tipo, se ambientar, ter toda uma paciência, que é isso que o Kinho falou, nem sempre você tá com saco, com emocional.
Gente, eu já entendi, eu sou tosquinho, é isso que
a autoestima tá lá embaixo, né, amigão? Porra, não é isso que a gente tá falando não, mano.
Tô brincando, mano. Cara, mas eu entendo que
não,
pra
tem
galera...
Não, uma parada que é, tá ligado? É tipo assim... Sei lá, mano, vou explodir então, três caras assim, aqui,
mas
vai ser muito legal.
Nesse estilo de
mundo. Pra galera super gamer, eu tenho certeza que eu tô suando pra galera super game que pode estar escutando a gente, eu tô suando, sei lá, um cara que vai trocar ideia com alguém que curte muito cinema e fala, ah, isso daí que é ruim, maneiro, é Velozes e Furiosos.
Não, cara, eu acho que entendo você.
Eu tenho a noção que eu tô suando tá como esse cara.
Não tá errado. Eu entendo você, porque assim, todos esses jogos, pelo menos até uma leva de 2010 ali, 2011, mais ou menos onde ele é, ele, principalmente de mundo aberto, ele tem um ritmo mais lento, principalmente por ser o universo que ele está estabelecendo e tudo mais. O The Witcher 2, ele tem uma lentidão que eu acho que ele envelhece um pouco mal para quem vai jogar hoje em dia. Eu acho que ele realmente cria uma barreira inicial bem grande, assim. Não acho que você vai, se você não gostou tanto até agora, não acho que você vai daqui na quinta, sexta hora falar, puta, agora jogaça. Mas eu acho que você vai se animar um pouquinho mais quando você tiver, tipo, todo um contexto, você vai falar, porra, tá aí, o universo foi bem construído, eu gostei dos personagens e tal. Vai te incomodar ainda um pouco a mecânica, isso, porque ela realmente só evolui na continuação, mas eu acho que vai te incomodar menos. Não sei se vai valer a pena pra você continuar, mas vai te incomodar menos.
É esse lance realmente de construir o universo, né, cara? Porque às vezes ele tá te preparando pra uma parada que lá na frente vai ser muito foda. E essa é uma crítica, eu já vou colocar aqui o meu jogo.
Não, falei os jogos de vocês, eu só queria explanar aqui.
É o Assassin's Creed Origins. Eu gostei muito do jogo, das mecânicas, eu achei ele bem divertido, mas, mano, como a história dele é, tipo, pouco explorada, sabe? Tem muita coisa interessante ali, você tem a parte da mitologia egípcia, tem muita coisa foda.
Bayek é foda.
E tudo...
E exatamente isso que eu ia falar. Bayek é um dos melhores assassinos do credo de todos os tempos. Cara, carismático.
E tudo pra mim, assim, é muito raso, vai tudo muito, muito mal explorado, sabe? Eu acho que às vezes se tivesse um pouco mais dessa coisa de construir, que num primeiro momento até seria lido como chato pela maioria das pessoas, você ia ter momentos depois que são aqueles momentos que fica marcado pra gente falar, puta, mano, eu joguei essa missão tipo de pé praticamente, tá ligado? De tão envolvido que eu tava com aquela parada. Que nem só pra... Puta, eu tenho um exemplo aqui, mas é um spoiler do jogo.
Qual jogo?
Será que vale a pena?
Do
Assassin's Creed Origins. É um spoiler do começo, mas é um spoilerzinho.
Fala, tá alguém que se importa, atenção, ouvinte. Pula 5 minutinhos se você não quiser spoiler de Assassin's Creed Origins. Pode...
O Bayek, toda a drama do Bayek se move porque o filho dele foi morto.
Ah, porra, isso é sinopse do jogo, isso não é spoiler.
Ah, sei lá, tio, vai saber. Porra. Tem gente que... Hoje em dia tudo é spoiler, você tem que dar...
Pô,
um spoiler.
Dá um spoiler de Resident Evil aqui, ó. Os inimigos é zumbi.
Mas eu entendo, Pedrinho, eu entendo. Enfim, por que ele falou.
Toda...
Tô zoando, só quis brincar com o Pedro Galante.
Com os outros, porra.
Eu quis brincar com o Pedro Galante.
Mas tudo gira em torno disso, da vingança, né? E tem uma das personagens que ele enfrenta, que ele vai buscar vingança, um dos personagens que ele mata, que é uma mulher que ela faz todo um ritual pra reviver a filha. E, tipo, ele tá fazendo a vingança pra tentar, de alguma forma, se redimir da morte do filho. E, tipo, tem muita coisa que daria pra você trabalhar ali pra ser muito louco, enfrentar, ser muito emocional enfrentar essa vilã, que é uma vilã muito foda, a mecânica pra lutar contra ela eu achei bem bacana. Mas, tipo, é tudo meio jogado e aí você só faz ali e fala, legal, matei ela e é isso. Tipo, se tivesse uma construção ali, mano, a hora que você matasse ela...
Aí
você
que eu sinto falta do sistema antigo,
sabe?
De combate do Assassin's Creed, com as animações e tal. Porque espadada, você, eu acho que perde um pouco a emoção. É por isso que a galera reclama muito do... Como é que é o nome daquele bagulho que tu fica apertando o botãozinho na hora, certo?
Quick Time Event.
A galera reclama muito do Quick Time Event. Mas pra fazer um momento épico, às vezes é melhor o Quick Time Event do que tu ficar lá, quadrado, quadrado, bola, quadrado, quadrado, bola, entendeu?
A leva de Assassin's Creed aí, mas, o Assassin's Creed Origins, ele foi o primeiro aí a começar a introduzir esse sistema de action RPG no Assassin's Creed. Então eu acho que ele bebeu muito do The Witcher, voltando aí mais uma vez no... Ele bebeu muito do The Witcher 3. E principalmente na questão da imersão, que a gente tava falando anteriormente. Vou contar uma passagem pra você que aconteceu comigo jogando, que acho que define bastante o que a gente tá falando aqui. Eu tava em Siwa, jogando Assassin's Creed Origins, a primeira cidade ali do jogo. Montei num camelo e falei, vou explorar o resto do deserto. Aí saí andando e de repente eu vi uma pessoa lá no horizonte. Aí fui lá ver uma miragem. Então, cara, esse é o tipo de coisa que tá presente no jogo, são esses detalhes, sabe? que faz que você fique vidrado no jogo e faça você querer explorar tudo. E o Assassin's Creed Origins, ele é imenso, cara. Aí a pessoa pensa, puta, tem um puta deserto aqui e não tem nada. Não, é cheio de vida, é cheio de colecionáveis, é cheio de
pontos interessantes pra você. Aí o Odyssey, zoou um pouco isso, o Odyssey
ele se estendeu demais, exatamente. Ele é uma coisa que tá ali só pra estender o jogo, sabe? Que não faz você querer ficar vidrado, novamente, como no Assassin's Creed Origins e no The Witcher 3, que é excelente. Cara, também.
Isso é meio que a gente falou, né, no episódio sobre mundo aberto, aquele lance de... Não mais a relação ser o maior mundo, mas o mundo,
mundo ser vivo,
vivo,
exatamente.
Falando sobre mundo aberto, mundo semi-aberto, ou mundo... O jogo mundo vivo, ou mundo...
Mundo com tornozeleira eletrônica. Na hora que você fala semi-aberto, me vem regime semi-aberto na hora, na cabeça.
Já me vem a música da dupla sertaneja Simone e Simaria, chamada Regime Fechado.
Ai, caraca, eu acho muito excelente essa gama que o Vitão tem de conhecimento musical. É, mas eu já trago aqui o meu jogo, que é um jogo famoso, gênero de jogo, famigerado. O... Caraca, como é o nome do bagulho? Metroidvania. Metroidvania.
Ele Metroidvania. Fez a maior preparação.
E, cara, Metroidvania nada mais é que um mundo aberto meio que 2D, né? Então, se vocês lembrarem, né? Eu não sei se o Pedrinho, acredito que não, não sei se o Vitão chegou a jogar. É, lá nos jogos antigos, nos games antigos do PS1.
Mano, eu peguei o finalzinho do Metroidvania.
Cara, se você.
Não cheguei a me imergir.
Pra quem jogou o PS1 e jogou o excelente jogo Castlevania Symphony of the Night, que é um dos jogos que consolidou esse termo, né, de Metroidvania, que nada mais é do que a junção do Metroid, que já seguia esse estilo de jogo com o Castlevania, e que basicamente você tem um jogo 2D e é todo cheio de caminhos, pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita. É difícil, às vezes, você até saber um caminho certo, né? Você às vezes se perde ali na exploração entre o que deveria ser exploração, o que deveria ser o caminho para fazer progressos no jogo e tudo mais. E um recente jogo que é excelente, com uma arte foda, com uma história muito maneira, personagens carismáticos, é Hollow Knight. Eu tô jogando na versão do Switch. Cara, é um jogo muito bom. O estilo do jogo, ele é meio cel-shaded, sabe? Ele é uma animação feita em cima daquelas estruturas 3D, né? Só que é lindíssimo, cara, é lindíssimo. Ele tem um tom meio gótico. Vou deixar link na descrição pra quem quiser. Ele tem pra literalmente todas as plataformas da última geração, então PS4, Xbox One, Switch e PC. Tem, inclusive, eu fui dar uma olhada aqui, não sei se tá em promoção, mas o jogo, a versão dele, uma edição edition aqui, mais motherfucker, tá saindo por R$62 na PSN. Pra quem se interessar. Mano, é um jogo muito, muito, muito foda mesmo. Vou mandar aqui pra vocês terem uma ideia melhor de um gameplay do jogo que, de fato, é muito foda, mano. Alguém além de mim já conhecia esse jogo?
Cara, eu conhecia, mas não
cheguei,
joguei.
Eu cheguei a jogar. Joguei bastante o Hollow Knight. Também é um jogo que vai linkar muito com o que eu vou falar daqui a pouco, que é o Ordering the Will of the Wisps. Mas ainda no Hollow Knight, você vê atenção nos detalhes também nesse jogo, como ele foi feito, como ele foi desenhado. É bastante impressionante. A iluminação desse jogo, para mim, é uma coisa muito bonita, com tons de escuro, com roxo, assim. A própria história também é bem intrigante, os personagens são muito interessantes. E é um side-scrolling que é um dos melhores jogos aí, Metroidvania aí dessa geração.
Não, total. Ó, eu mandei o vídeo aqui no chat. Dá uma olhada pra vocês terem uma noção melhor, tipo, do estilo do jogo. Mano, eu tenho certeza que vocês vão ficar curiosos pra jogar. Eu não tenho dúvida disso. É muito, mano, e é um jogo que, assim, você parou pra jogar, de repente você vai olhar, você já tá jogando faz, tipo, 3 horas, tá ligado?
Esse estilo de gráfico, assim, ele ajuda muito a pegar bem o potencial dos consoles, né? Porque tu não precisa ser tão realista, então tu foca muito na beleza da parada.
Então, ele dá uma liberdade pra direção de arte muito grande, porque ele não faz, ele realmente não tem esse compromisso com o realismo, além de ajudar na construção de mundos, obviamente, ele te dá uma liberdade criativa monstruosa, coisas que diversos jogos já se apoderam disso. Por exemplo, até os Rayman, né? Rayman Origins, Rayman Legends, que a gente tem aqui também.
Dois excelentes jogos
excelentes, assim. E são jogos que eles têm essa liberdade, o Ori and the Will of Wisps lá, and the Blind Forest também.
Fala três vezes rápido nesse jogo.
Ori and the Will... Vamos lá.
Opa!
Uma de três, hein?
Mais uma chance.
Ori and the Will of Wisps, Ori and the Will of Wisps.
Uma
Ori
pra
and
trás.
The Will of the Wisps. Ah, até que foi bom.
Bom. Passou. Tira de letra. 7,5.
Um showman.
Então, cara, recomendo fortemente pra vocês jogarem. É um jogo... Não é um jogo... É um jogo indie, então não é um jogo que vocês vão gastar preços absurdos neles. E eu tenho certeza que vocês vão curtir, mano. É muito foda.
E tu, Lelo? Tá jogando o que nesse rolê aí?
Cara, eu vou citar um por cima rapidinho e um que eu comecei e finalizei essa semana, porque é um jogo bem curto, mas que eu acho que vai ser interessante.
Vai falar de Journey. Não.
Mas...
Ah, tá. Porque o Journey e Red Dead Redemption são duas coisas, são duas entidades nesse programa. Cara, falado todas as vezes.
Super válido, dois dos melhores jogos da minha vida.
Sim, sim, sim.
Cara, primeiro, eu não sei quem aqui conhece, quem de vocês já jogou, ou já pelo menos ouviu falar sobre Her Story. Alguém ouviu? Cara,
não, só
desconheço falar. Também.
Cara, Her Story é algo praticamente único que eu vi assim em jogos. Assim. É uma coisa única. E eu já tinha jogado. E eu tive a oportunidade de, agora na quarentena, eu peguei um tempinho e falei, ah, vou apresentar pra uma amiga minha, pra um amigo meu, vou lá mostrar e revisitar, né?
Você meia a palavra, né?
Exatamente. E, cara. Que jogo magnífico. Se eu não me engano, ele é de 2015. E o jogo, o que, que ele consiste? Her Story, você abre a primeira tela, é como se fosse uma tela de computador dos anos 90. Aquela tela bem antiga. E como se você estivesse num arquivo da polícia. E você tem um documento aberto ali, com um vídeo. E basicamente, o que ele te dá é vídeo e uma caixa de procura. O que são os vídeos? São vídeos de interrogatórios. Que aparentemente alguém foi assassinado, algo ocorreu ali, e pelos interrogatórios você vai conseguir descobrir o que aconteceu. Só que eis a questão, você só consegue acessar esses vídeos quando você coloca uma palavra-chave. Então, vamos, por exemplo, no primeiro vídeo ela fala assim, ah não, porque o assassinato ocorreu no domingo, do lado da lanchonete. Aí se você vai lá e digita lanchonete, aí ele vai aparecer todos os vídeos em que citam a palavra lanchonete. Porque o interrogatório, ele fez basicamente... Ele separou várias cenas ali do interrogatório em um minuto, 50 segundos, às vezes até menos, às vezes 20 segundos, tudo mais. Só que isso vai te dando dica referente ao que pode ter acontecido. Na gravação, é como se fosse uma gravação de VHS. Então, aquele tem aquela marcação de dia, horário... tudo mais, e você vê que a pessoa...
E aí você vai juntando as pistas.
É, e você tem a roupa diferentes, dias diferentes, mas é sempre a mesma mulher que está lá. Ela é interrogatória em dias diferentes, ela com roupas diferentes, e ela tendo reações e emoções diferentes, só que você precisa, com um artifício externo, se ela pegar um caderno, anotar num celular, às vezes as dicas que ele vai te dando. Então, por exemplo, você vai ver assim, ah, no dia 9...
Aquele detonado no YouTube.
Pode ser também. Aí você pega no dia 9 e ela falou tal coisa. Aí você vai ver, tipo, ah, isso aqui é do dia 10. Do dia 10 ela falou o quê sobre a lanchonete? Será que a informação bate? A informação não bate? E você... O próximo vídeo que você pesquisar vai te dar uma dica de uma palavra que você vai procurar e vai te dar mais vídeos. E, cara, não existe... Um final do jogo. O que existe é você descobrir o que aconteceu. Quando você descobrir, você vai sair satisfeito. Tipo, ó, eu acabei, porque eu consegui entender o que aconteceu.
Tem o que de Dark Stories nisso?
Cara, Dark Stories, você tá falando aquele jogo de cartas?
É, o joguinho de cartas tem aplicativo também, né?
Sim, não é bem assim, porque ele é um caso muito específico e não é algo sobrenatural, é algo muito mais pé no chão. E, cara, a atuação dessa mulher nesses vídeos, nesse interrogatório, é algo, assim, extraordinário. Porque, assim, apesar de todo a ambientação ser de um jogo, ele é realmente gravado como se fosse de um filme.
É um uma vídeo, cena. Tá,
ele é um vídeo real. E assim, é muito bem gravado, as nuances de tudo que acontece, de tudo que você vai pegando do caso, é espetacular. A única limitação que ele tem é que, infelizmente, não existe tradução para o português. Então, ele depende do inglês. Se eu não me engano, na internet você consegue achar que já fizeram legendas para o jogo. E aí você consegue jogar com legenda e tudo mais. Eu acho que vale muito a pena. Tem pra celular também, e tava barato, assim, acho que tava promoção R$10, assim. E, cara, é uma experiência única, única, assim, real.
Lelo, pelo que você tá falando, esse jogo parece muito com outro jogo que também acho que tem a mesma pegada, chama What Remains of Edith Finch. Não sei se você já ouviu falar.
Já ouvi.
Ele ficou de graça recentemente aí, ano passado talvez, na PSN. E também é um jogo assim, que ele é contado através de diálogos, de textos, né, de informações que você vai pegando no cenário. E o objetivo final é você descobrir o que aconteceu dentro dessa casa. E esse jogo aí que você tá falando... Me parece que lembra muito
exatamente.
Esse tipo de
Her Story, ele pode durar pra você 1h30 ou 40 horas. Depende muito das dicas que tu vai seguir, tá ligado?
Depende de como
você vai levar. Com base no tosquinho que eu sou.
A melhor descrição do gameplay desses jogos de mistério, de desafios, que você tem que ir linkando tudo ali, foi o Evandro no nosso podcast, que ele foi usando as palavras em inglês, depois a gente achou aquele vídeo... acho que são nigerianos.
Agora fez. Agora
fez. Facebook. E puta, isso. Não, mas é exatamente isso, mano. É duas paradas e você pum, faz a sinapse e a parada encaixa.
É bem isso.
Clica, né?
E eu me senti bastante, bastante atraído. Vou buscar.
Cara, é bem maneiro,
Realmente. Vale, né? Você vendeu bem. Eu vou procurar.
E aí eu vou falar.
Player, o investe no mar.
Eu vou falar um pouco mais. Nessa semana sobre Erika, que é o jogo de graça desse mês da PSN, um dos jogos, né, que saiu de graça, e ele
junto com o NBA 2K, né, mano, meu Deus do céu.
Então, porque assim, falar do NBA 2K acho que ninguém precisa, todo mundo vai olhar lá e vai baixar, mas quando vai ver Erika,
eu juro que eu demorei alguns segundos pra clicar que Erika é um jogo,
cara. Erika é um jogo.
Ele falou, vou falar de Erika.
Erika, minha irmã.
Tá bom, vamos lá.
Erika é o pincher dele.
Grande Erika.
E o cara, não, pensei que o cara ia se declarar, tá ligado? Porque a parada é tu usar o Tinder pra difundir mensagem e o podcast pra ligação, então...
Abraço pra todas as Ericas que estão escutando.
Olha esse Guilherme.
Olha o Guilherme.
Olha só.
Tô solteiro, pode vir, S-Kander vai ligar, mas...
O cara chamou a mina pra jogar, né?
Cara, Erika, ele é um FMV, ou seja, tipo, ele também é todo gravado com atores. Ele é um jogo que de 1h30 a 2 horas no máximo.
Explica pro ouvinte o que é FMV. Não é que eu não saiba, é lógico que eu sei. Mas o que é FMV?
Quem tá perguntando é o Vitor Bruno, tá? É ele que tá perguntando.
É o meu primo Vitor Bruno, que ele não faz ideia do que seja isso, e ele não quer pagar de burro aqui.
Cara, se eu não me engano, a sigla significa Full Motion Video, que é basicamente uma gravação realmente que ocorreu. Então ele é com atores reais, ele é como se fosse um filme, que chama de filme interativo. O que ele é interessante? Ele é um filme, leva de 1h30 a 2 horas, ele vai te apresentar um mistério, ele vai trabalhar muito com suspense e terror, você não sabe se é algo sobrenatural ou não. Ele tem uma premissa de uma menina que o pai dela morreu, com um símbolo no peito, e ela recebe anos depois, ela acorda, recebe uma mão com o mesmo símbolo que o pai dela morreu.
Uma mão.
Ela recebe uma caixa, abre e tem uma mão com o símbolo.
Eu ia falar isso.
Ela recebe uma mão.
Ah, um membro! A mão membro! Porra, desculpa! Pelo amor de Deus, desculpa!
Porra, eu tô achando que é uma fruta mesmo, ela pegou e fez uma vitamina.
Isso me lembrou, mano. Uma piada.
Se a vida te der mamões, falsa uma limonada.
Nossa, isso me lembrou uma piada tão idiota que eu achava tão engraçado quando era criança. Mentira, que eu ainda acho levemente engraçada. Que é a mulher que joga. A mulher que pega uma mão na feira, joga na cara do maluco. Qual é o nome do filme?
Mamão vai na... Não sei. Qual?
Mamão que balança os beijos.
Nossa, mano.
Que?
Desculpa, ouvinte. Desculpa.
Eu falei. Eu achava engraçado quando era criança.
Então, ela recebe
prossiga,
uma
galera,
mão.
Por favor.
Uma mão. Ela
o membro
porta,
posterior, o membro superior.
Mão, um membro amputado de alguém, com o símbolo, mesmo símbolo que tava no cadáver do pai dela.
Uma então, questão importante. Era exatamente. A esquerda ou era a direita?
Olha, eu acho que era a direita. Não me lembro.
O pai dela era canhoto ou era destro? Eu já tô investigando.
É.
Cara, ele...
Desculpa, siga.
Ele vai passando... É um jogo, um filme interativo, que o pessoal chama. Ele é um jogo que é baseado nas suas escolhas. E o core do jogo não é que as suas escolhas vão fazer completamente diferença durante a narrativa inteira. Mas elas vão te dar todo o cenário e você saber tudo o que aconteceu até o final. E o final existem 6 finais diferentes. Sendo que, assim, 3 são realmente diferentes. Os outros 3 são detalhes pequenos. Mas... O interessante é essa investigação e a forma como ele traz isso, assim, é bem diferente. Normalmente, vocês vão lembrar jogos que tem esse tipo de escolha, quando ele te dá essa escolha, a conversa ela é meio travada. Ele mostra o que tá, mostra, tipo, a pergunta, por exemplo, trava pro personagem responder, você escolhe a resposta e é como se você estivesse destravando a continuação da conversa. O que eu achei muito interessante de Erika é que ele faz isso de uma maneira fluida que você não parece que tá destravando. Parece que você tá selecionando e ele continuou de uma maneira natural na conversa. Entendeu? Então ele é muito, muito bem editado. Muito bem editado. Você não percebe essas travas, o que normalmente pra mim é um pequeno problema nesse estilo de jogo que eu acho muito, muito maneiro, mas que é algo que incomoda, sabe?
Eu tô vendido. Vou sair desse podcast, vou comprar esse jogo. Eu vi aqui que tá com 90% de desconto na Steam.
Cara, ele vai sair de graça. Pra quem tem PS4, ele saiu de graça. Assim, é uma experiência de 1 hora e meia. Ele é um jogo foda? Não é um jogo foda. É uma história simples. Ele brinca muito com clichê de filme de terror. Tem hora que você tem a opção assim, você pode ir pra aquele corredor que você viu um vulto ou pode atender o telefone. Aí eu olhei pro vulto, falei, vai tomar no cu. Atendi o telefone. Então, ele te dá essa liberdade pra você fazer as escolhas e descobrir o que aconteceu da sua maneira. Então, quando o personagem de terror faz uma burrice lá...
Dá liberdade de você ser cagão, né? Isso é muito importante.
Mas o cagão fica vivo. Filme de terror, as pessoas morrem por quê? Porque elas não são cagonas.
Porque fazem sexo.
Também, exato. Importante.
Exatamente. Não façam sexo lá.
Se você tiver a oportunidade de fazer sexo no Erika, não faça.
Olha aí, já fica a dica.
Não, mas eu vi aqui...
O cara lançou um detonado do jogo, né? Não.
Eu vi aqui algumas coisas do jogo, achei muito bem filmado, achei bem filmadinho assim, a...
Carolina Dickman estreando.
E, cara, eu fiquei curioso, e a premissa de... Eu acho que toda essa premissa de filme de suspense, barra terror, é aquela parada que te deixa... que te deixa curioso, né? Pô, o cara, ela recebeu uma mão com um símbolo do tava escrito no peito do pai quando ela morreu, sabe? Tipo, é muito uma parada pra te pegar no início, assim. Então, cara, jogarei. Com certeza jogarei.
Ele, assim, eu acho... Se você se envolver e se animar com a história, eu acho muito difícil você não começar e terminar ele na mesma hora. Porque, assim, 1 hora e meia é um filme, cara. É realmente você pegar o tempo ali, você vai se envolvendo, começa a entender. Quando você tá na metade do negócio, você não vai parar. Você vai até o final e assim, é uma experiência que eu acho muito maneira, cara. Eu acho que vale a pena, tipo, de você sair daquele negócio tão mecânico, assim, e você ir pra algo que vai te dar... Não é um filme e não é um jogo como tradicional. Ele é um meio termo entre os dois que vai te dar uma experiência diferente. Eu acho muito da hora isso, cara.
Já dizia a peça do cancionário popular brasileiro, uma mão vai na cabeça e o movimento é sexy.
Único detalhe, só pra ressaltar, pra avisar o pessoal, é na hora que você baixa o jogo, ele pede pra você baixar um aplicativo no celular. Porque em vez de você usar o controle do PS4, você usa o aplicativo.
Não baixa, é vírus. Não baixa vírus.
É, diz essas alcatrões do PS4, você usa o seu próprio celular e fica muito mais... A interação fica mais fácil, rápida. Então você não tem aquele momento mais travado de você puxar o analógico, sabe? Você desliza com o dedo e é muito mais rápido.
Isso é maneiro. Teve uma experiência que o próprio... O Metal Gear fez isso um tempo atrás, né? Acho que foi com o Ground Zeroes, que você controlava num aplicativo no celular o ponto de extração que o helicóptero ia te buscar no mapa, uma parada assim.
O Kojima ama, né, essas paradas.
Ah, o Kojima adora, cara. E assim, é muito maneiro. É aquele lance de você extrapolar, né? O jogo vai cercar você muito mais do que a televisão e o videogame, o controle, né? Isso é muito maneiro.
É, hoje em dia os jogos de terror funcionam muito mais do que os próprios filmes de terror.
Cara, muito mais. Deixa eu falar um bagulho aqui.
Por favor.
Cara, eu...
Senti ódio vindo na sua fala.
Sim, com certeza. Eu comecei a ver gameplay com o nosso querido Alan Zoca, que eu tenho certeza que escuta a gente toda semana. Por quê?
Vem pro Player 1. Hashtag vem pro Player 1.
É, o menino é bom, tá começando agora, ele é direitinho. Eu comecei a ver
gameplays. Ele é direitinho, né?
Eu comecei a ver gameplays porque eu sentia falta de sentir medo assistindo um filme de terror. E aí eu comecei a ver os gameplays dele jogando Outlast, que, porra, eu acho um baita de um jogo. Depois tive a oportunidade de jogar, porque na época não estava nessa geração ainda de consoles. E, cara, é porque eu acho que esses jogos, Outlast, tanto um quanto dois, o próprio Until Dawn faz um trabalho excelente de ambientação com você, o Soma, vários outros jogos que, assim, tipo, eles te colocam numa posição de medo muito, muito, muito interessante. Coisa que eu sinto que o jogo...
Cagaço, medo não define.
Cagaço foda mesmo. Tem um cara que faz uns jogos independentes, que é o mesmo cara que fez aquele Power Drill Massacre. Ele faz uns jogos independentes com estilo gráfico do 64, da geração 64 e Play 1. Só que são jogos, cara, muito assustadores, assim. Com um clima extremamente tenso. E são jogos que me deixam muito mais apreensivos do que, cara, a maioria dos filmes de terror por aí. São poucos os filmes de terror que eu vi, sei lá, nos últimos anos. E falei, caralho, esse filme me deu um pânico foda. Esse filme realmente me deixou no cagaço.
Então... Porra, Kinho, fala aquela tua frase sobre videogame. Eu adoro quando você fala essa frase.
Ah, o videogame... É
clássica já.
O videogame, obviamente, acredito que vai fazer esse papel melhor, porque o videogame ele é o último nível de imersão antes da realidade.
Puta que pariu. Diz que tu que inventou essa frase, por favor.
Oi?
Porque essa frase... Tu que inventou essa frase, né?
Foi, caralho.
Porra, eu amo essa frase. Eu amo essa frase. É um clássico.
Itálico, Woods, Kinho.
Fundo preto, você falando...
Por favor.
Olhando pro nada, assim, tá ligado?
É. Isso tem que ser colocado nas nossas redes sociais.
Ó, longe de mim querer ficar me aparecendo, mas acho que a capa desse podcast devia ser isso aí, né? Não.
Concordo,
muito boa. Cara,
tá bom, você que vai fazer.
Acho que você só fazendo? Um ponto a ressaltar, eu acho que isso se deve muito à trilha sonora, assim. A forma como os jogos de terror trabalham com a trilha sonora tem sido muito, mas muito melhor do que o cinema tem trabalhado. Acho que no geral...
Léo, acho que tem muito na parada de ser você que tá com o fiofó na reta.
Sim,
ali.
Sim, exatamente. Você tem vários fatores, mas eu acho que todos os jogos assim, que você imaginar de terror, a trilha sonora e a ambientação te deixa de uma forma que, cara, mesmo quando se você estiver só assistindo, é o que ele falou, ele viu a gameplay, ele não estava jogando em si, mas ele assistindo aquilo ali era tão imersivo... Que te dava um cagaço. A parte de silêncio e deixar, às vezes, só a trilha, sabe? É algo que, às vezes, falta em filmes, pela necessidade do jumpscare, pela necessidade do corte ser mais rápido, e algo que tem na liberdade dos jogos, assim, que consegue proporcionar uma experiência completamente diferente.
Os games, eles proporcionam um jeito único de você contar uma narrativa, né? E acho que isso que é o diferencial com relação aos filmes. Um exemplo que eu gosto de trazer sempre é o Alien Isolation. Eu sou muito fã do universo dos filmes. Exato. Eu gosto muito dos filmes, gosto dos livros, gosto desse universo. E o Alien Isolation é um jogo que ele te traz para aquele mundo, sabe? Você se sente... A filha da Ripley ali, a Amanda Ripley, você se sente ali na Nostromo, você fica atento a cada barulho do xenomorfo, cada som dos inimigos. E, cara, é um jogo que sempre que eu tenho a oportunidade eu recomendo, que tem muito disso que o Lelo falou aí com relação à imersão.
E eu só queria deixar aqui para finalizar, eu acho que o jogo de terror mais impressionante que eu já vi, já joguei, eu vi gameplay, joguei também, e que eu adoro, eu acho muito absurdo, assim, o nível de imersão e de ambientação da parada, é um jogo curtíssimo, que é o Playable Teaser, do que viria a ser o Silent Hills, a sigla PT, né, o jogo. Então...
Nossa senhora, isso aí me dá um cagaço.
Bebê na pia.
Puta, é muito, muito embaçado. Vou fazer uma recomendação aqui. Tem um cara chamado Lance McDonald. Ele conseguiu ter acesso ao código do jogo e ele consegue movimentar a câmera por diversos momentos do jogo. E você descobre que o jogo é muito pior do que a gente imagina, tá? O jogo tem coisas muito mais sinistras do que você experiencia quando você simplesmente joga ele.
As aparições estão sempre nas costas
sempre.
Do personagem.
A mulher te segue sempre, ela só não está
visível. Tô legal, não quero não.
Mano, é muito
esse
foda.
Jogo, isso é uma. Isso é um pecado não ter saído esse
Kojima,
jogo.
Né? Cara, Kojima no seu ápice, né?
Mas olha só, tem rumores aí que falam que tá pra acontecer. Vamos ver se não vai ter um Death Stranding 2 aí, se não vai ter um outro projeto.
Chato pra caralho também.
Mas eu quero acreditar. Hashtag
Ivan to believe. Só pra... todo mundo já passou os seus, né? Só pra não ficar só falando mal de The Witcher, eu quero...
Não tem o meu ainda.
Não falou? Ah, perdão. Me perdoe, Guilherme.
Assim, meu amigo, eu tenho que trazer aqui o melhor jogo. Já começa com uma polêmica, hein? O melhor jogo da Xbox... Da Microsoft, eu trago pra vocês Ori and the Will of the Wisps. Eu posso começar a falar aqui?
Três vezes rápido.
Ah, por favor, então, é o seguinte. Ori and the Will of the Wisps, Ori and the Will of the Wisps e Ori and the Will of the Wisps. Professores americanos.
Temos um.
Louco.
Pedro Galante aprova.
Porra,
Pedro Galante, Clara, minha querida companheira também.
E é o seguinte, meus amigos, eu pergunto aqui, quem aqui já jogou esse jogo?
Eu não.
Nunca.
Eu não, infelizmente não.
Ninguém jogou, então olha só. Eu passei na última imagem uma imagem de sonista, e de fato eu assumo aqui, eu sou um sonista fedido, mas eu vou ter que dar meu braço a torcer aqui e falar que um dos melhores jogos desse ano, quiçá da geração, se chama Ori and the Will of the Wisps. É um jogo que ele é tão bonito, ele é tão envolvente, ele é tão gostosinho de jogar... Que você fica olhando, você fica, cara, como é que pode os caras fazerem um jogo tão perfeito, cara?
Eu adoro, rapidinho, eu adoro quando o diminutivo é usado pra aumentar a qualidade, sabe? Eu acho que tudo...
Não é um paradoxo.
Tudo que a gente coloca gostosinho pra dizer que é muito, é perfeito.
Olha, perfeito é uma palavra que eu acho que cabe muito bem nesse jogo. Trilha sonora, ambientação, level design... Tudo nesse jogo é perfeito, então eu acho que perfeito é uma palavra que cabe muito. Pra quem não sabe, é um jogo que foi lançado aí esse ano, e ele é muito importante pra mim na questão da quarentena, que é mais ou menos o tema desse podcast aqui, que a gente jogou na quarentena, porque logo quando começou a pandemia aí, foi logo no início do lançamento desse jogo. E eu tenho, vou falar aqui pra vocês, talvez alguns ouvintes passem mal aqui com a minha afirmação, eu tenho 170 horas desse jogo, e eu gostaria de dizer que eu tô tão viciado nessa porra até hoje que eu gostaria de tatuar esse bichinho, o Ori, no meu braço assim que possível.
Ah, agora tu vai justificar.
Que tem uma trilha sonora.
Por quê?
Trilha sonora espetacular. Ele é muito bem feito, a sequência do Ori and the Blind Forest. E eu acho que esse jogo, ele é o pontapé inicial do renascimento da... Renascimento não, mas... No primeiro movimento aí da Microsoft vindo com jogos single player fortes na próxima geração.
Da morte da tua sanidade também, que... né? Que tá querendo tatuar o jogo. Mas quem sou eu? Eu quero tatuar
os Trigger, então. A gente costuma dizer que a Sony tem muito jogo single player foda, e realmente tem Uncharted, God of War, o próprio The Last of Us, mas eu acho que o War in the Will of the Wisps é um primeiro passo aí da Microsoft vindo começar a investir nesse novo tipo de abordagem, deixando um pouco de lado o gameplay mais multiplayer, competitivo, e passando a adotar um jogo mais imersivo, um jogo mais reflexivo, single player, que vai vir aí para bater de frente com os exclusivos da Sony.
Desculpa a minha ignorância, mas assim, para quem não sabe absolutamente nada do jogo. Só sei que ele é uma continuação do Ori and the Blind Forest, e eu lembro que eu vi algumas coisas do visual do primeiro Ori, e eu achei o visual bonito pra caramba. Eu não sei nem o que que é, da onde que é, o que, se é um bicho, se é um mundo fantasioso, se é algo humano, se não é. Conte-me mais.
Então, esse jogo, tentando colocar em palavras a perfeição que ele é, resumindo, você controla o Ori, que é um espírito da floresta, e o mote do primeiro jogo é basicamente você sai numa caça pelos seus amigos que se perderam. E isso se reflete novamente no segundo jogo. Lógico, eu vou tentar ficar um pouco sem spoilers aqui, porque grande parte desse jogo é a história, é o enredo dele. Enfim, acontecem alguns eventos no jogo que fazem com que o Ori, o personagem que você controla, ele saia em busca do amigo dele. E você passa por diversos locais muito fantásticos, muito bonitos. Todas as pinturas, as artes, elas foram feitas à mão e depois foram renderizadas, posteriormente digitalizadas. Então o jogo, ele tem um trabalho artístico fenomenal. E a principal característica desse jogo, na minha opinião, é a trilha sonora, que é fantástica. Eu recomendo, ele está disponível no Spotify. E se você quiser relaxar, se você quiser fazer alguma coisa com mais tranquilidade, coloca essa trilha sonora, que ela é muito boa. O gameplay do jogo, como eu disse, é... Se você quiser virar uma laje escutando essa trilha sonora, eu também recomendo, que ó, já fiz e recomendo. E o gameplay do jogo é muito bom também, porque é um gameplay dinâmico, que ele te convida a todo momento a querer melhorar para poder acessar algumas áreas que antes você não poderia ter acessado pela sua limitação de habilidades.
Peraí, você que é dono de uma marca, qualquer coisa, que tá ouvindo esse programa, se você ainda não pensou em anunciar com o Player 1, agora você vai... Puta que pariu, esses moleques estão vendo.
Poxa, eu não tô ganhando nada pra falar bem desse jogo aqui. Mas eu recomendo do fundo do meu coração, porque quem tem um Xbox One e é assinante do Game Pass, esse jogo é obrigação. Os dois estão disponíveis, o Blind Forest e o Will of the Wisps. E, putz, eu acho que eu já me estendi demais e eu só deixo um recado. O fogo, a vontade do fogo não pode ser quebrada. Vai daí, Vitão.
Tá bom, Botafogo, campeão desde 1910. Cara, só pra falar que eu não tô só falando mal, eu também tô aqui terminando a minha saga Assassin's Creed na antiga geração com Assassin's Creed Rogue, que tá sendo um puta jogo maneiro. E aí que tá. Aí que eu vejo que a galera muito gamer vai ficar puta comigo por causa do meu ponto sobre The Witcher. Porque eu tô jogando Assassin's Creed e até adoro, velho. Então, tipo assim, eu entendo a raiva de vocês, só que eu sou assim. Eu, infelizmente ou felizmente, isso sou eu, Vitor Bruno de Araújo Lima. E também tô jogando Far Cry 4, que, cara, o mundo de Far Cry, ele é muito vasto e já muito famigerado. Não preciso estar aqui propagandeando o que é o Far Cry, mas eu tava falando com os meninos em off aqui, a possibilidade de descer numa tirolesa, montar no elefante e jogar granada no meio dos caras que você depois vai matar, o que sobrar, com uma faca por trás, atirando faca no pescoço dos outros, eu acho que esse jogo tem valor. E eu gosto de Far Cry por causa disso. Far Cry 4 tá muito bom também, um jogo muito interessante, sempre com vilões muito bons. Se você tá acompanhando as redes sociais do Player 1, rolou aí recentemente um rumor que o carinha, o Espósito, né, lá do Breaking Bad, vai fazer o vilão do Far Cry 6. O Guiseira trouxe essa informação pra gente. Então fica aí a expectativa.
Lembrando que não passa de um rumor, mas se confirmar, olha, vai ser um dos melhores vilões aí no Far Cry, que é uma franquia conhecida pelos seus vilões icônicos.
E pra manter o padrão Far Cry, do vilão que aparece bem, vai pra puta que pariu depois e você só vê no final. Cara, e aí é isso, que eu tô jogando aqui, me divertindo, né? Ainda curtindo o que tem ainda pra curtir nessa antiga geração, pra quem sabe eu fazer o famigerado upgrade em breve. Rapazes, conseguimos aí passar por bastante, conversar sobre o que tem nos divertido no mundo dos games, então convido você, ouvinte, a comentar aí. Pô, aí vale tudo, vale jogo de celular, vale jogo de computador, console, seja ele qual for, o que você tá jogando aí nesse momento em que a gente precisa, assim, de mais distração do que qualquer coisa. E já agradecer aqui primeiramente aos nossos novos parceiros, e eu, em nome do Player 1, como apenas sendo aquele que fala mais e não por ter um cargo ou coisa do tipo, quero agradecer a vocês por acreditar nesse projeto que a gente tem. A gente aprende enquanto faz, e pela primeira vez a gente vai ter de forma fixa pessoas de fora do que aqueles que criaram isso aqui. Ou seja, mostra que além de nós, outras pessoas estão abraçando esse sonho. E já dizia mais um montante da Cancionário Brasileiro: nosso sonho não vai terminar desse jeito que vocês fazem, Gui e Lelo.
Pô, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, galera. Eu tô muito feliz de estar colaborando aqui com a...
Calma aí, para de entregar o iFood aí, depois...
Acabou. Passou a mão.
O cara tá fazendo roleplay de Death Stranding enquanto grava, porra.
Pô, chegou aqui seu sushi, senhora. Você passou cartão ou dinheiro?
Eu não vou contar isso. Eu não vou contar isso não, velho.
Pô, a moça já pagou aqui. Deixa eu voltar aqui com um agradecimento. Muito obrigado, galera.
O Polito tá
tratando
aí, velho.
Caralho, vai daí, velho. Depois eu continuo.
Meu Deus.
Caralho. Não, mas ó.
Vai, Leon. O cara vai dar fuga aí enquanto ele grava. Enquanto ele dá fuga, eu tô fuga.
Não, há de se parabenizar a contextualização do Geek, que segurou a peteca e mandou logo um Barbixas ali, improvisou no meio da nossa história, mano.
É tudo improviso! Vamos improvisar!
Vai daí!
Ai,
meu Deus, eu tô rindo. Não, eu que agradeço.
Vai daí, vai daí.
Fiquei muito feliz com o convite quando o Henrique me falou assim. E é uma honra de verdade, cara. Eu acompanhava já um pouco do trabalho de vocês, fui acompanhando cada vez mais conforme o Henrique me falou sobre e tal. E, pô, eu acho que vocês fazem um trabalho muito interessante, bem legal, assim. E é muito, muito bom você ver novos projetos, assim, cara. Projetos que vão falar sobre jogo sobre outra ótica, sabe? Além do tradicional, eu acho muito interessante e, pô, uma honra fazer parte, velho.
Guiseira, como é que tá de fuga aí? Conseguiu dar o pinote?
Agora já deu perdido, já cheguei na pizzaria. Encostei a CG aqui, agora voltando. Bom, eu queria agradecer, galera, muito obrigado pelo convite. Eu tô muito feliz de estar participando aqui. Espero que eu tenha conseguido colaborar com alguma coisa aí. Tô muito feliz. E vamos aí, vamos pra frente, porque o legal desse projeto é que são pessoas apaixonadas por games mesmo, falando sobre isso que importa. Um abraço a todos e é nóis.
É isso aí, tal qual Guiseira sangrando o asfalto paulista em alta velocidade, vamos em frente. Quinho?
Cara, vamos em frente, e vamos em frente cada vez em mais pessoas, mas... cada vez em mais pessoas produzindo aqui no Player 1 e cada vez mais pessoas curtindo o Player 1. A gente, na última semana, teve um movimento muito legal, né? Depois da nossa gravação com o Bruno Formiga. Então, se você ainda não conhece as redes sociais do Player 1, a gente não produz podcast, a gente também faz...
Estamos tendo os quadros, né? Produção de conteúdo, além de notícia, qualquer coisa do tipo. Temos quadros, é entretenimento.
Exato. E você pode seguir... assim como o Vitão falou no início do podcast, no arroba podcast Player 1. Então, em todas as mídias você acha, em todas as mídias vulgo, né? É Twitter e Instagram.
Pinterest
então,
também tá rolando.
Você pode seguir. Ah, é? Caraca, ó, verdade, é o Pinterest. Já pega aí a atualização. E, cara, fica de olho porque a gente tá produzindo bastante conteúdo. Vai ser muito maneiro o que vai vir daqui pra frente. E, porra, puta honra de estar aqui. E, cara, e da hora de poder trazer outros joguinhos aqui que a gente vem curtindo, além daquilo que a gente entende que é o que mais bomba, né? Então, fica também, eu deixo a pergunta aqui pro ouvinte responder pra gente nas redes sociais, o que que eles estão jogando? Conversa com a gente.
Espero que não seja The Witcher 2. Pedro Galante?
Cara, primeiro, agradecer o pessoal que ouviu até aqui, agradecer vocês também pela conversa, eu dei muita risada. É muito bom falar
pra um programa que é claramente influenciado pelo choque de cultura, ter um cara que dá fuga no meio do programa.
Não, é um elemento bastante interessante pra construir muitas.
Tá correta a informação aí, Rogerinho. Né?
Mas...
Serginho... É o guiseiro da CG, mano.
Mas... Serginho ficaria orgulhoso.
Cara, a ideia é essa, a gente tá trazendo mais gente, a gente tá tentando expandir a nossa atividade nas redes sociais e fazer uma coisa cada vez mais legal pra que chegue um conteúdo maneiro pra você que tá ouvindo aí. E é só isso, só tenho a agradecer e a gente vai continuar aqui, se depender da gente, sempre vai ter alguma coisa nova.
Exatamente. Então, aqui quem fala é o Vitão, muito obrigado pela presença de vocês, até semana que vem e valeu!
Cara, eu acho que a gente devia fazer uma parada diferente. Todo final do programa eu grito, sobe o som, caralho. E pra debutar, eu acho que o Léo e o Gui tinham que gritar junto, sobe o som, caralho.
Sobe o som, caralho!